Legal das Custas Judiciais, com a criação de uma unidade de missão que, dada a complexidade e implicações da matéria, esteja habilitada para se debruçar sobre o assunto nos próximos 6 meses. Esta proposta que aqui trazemos é absolutamente fundamental para que se avance para uma justiça realizada, que só o pode ser pela garantia do acesso de todos ao direito e aos tribunais. Não é tolerável um país em que a justiça só é acessível a quem a pode pagar. É preciso dar efetivo cumprimento ao direito constitucional de todos os cidadãos de acesso ao direito e à tutela jurisdicional. Porque a justiça é uma trave mestra do Estado de Direito Democrático. É mesmo. E afastá-la da vida das pessoas, enfraquecer o Estado de Direito Democrático, põe em perigo a própria democracia.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 579/15 do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O acesso ao direito e aos tribunais são direitos com consagração constitucional porque, como se costuma dizer, sem justiça não há Estado de Direito Democrático. No entanto, como todos sabemos, o acesso aos tribunais está condicionado pelos custos associados à justiça. E isto é especialmente grave quando se apresentam grandes diferenciais de poder naqueles que podem ser queixosos em processos em tribunais. Em particular, lembremos no que acontece no direito laboral. É uma das fontes de litigância mais comuns, a mais das vezes motivada por razões que fragilizam o direito dos trabalhadores. O atual regulamento das custas isenta de justiça, de taxa de justiça, trabalhadores e familiares que sejam representados pelo Ministério Público e pelos serviços jurídicos dos sindicatos, desde que sejam gratuitos. Portanto, exclui desta isenção a representação por advogado, ainda que seja pro bono, e também por um representante oficioso. O Provedor de Justiça, em 2010, já recomendou ao Governo que alargasse a isenção a esta possibilidade de representação. Nunca teve resposta. Por outra via, o Regulamento das Custas assume a presunção de insuficiência económica dos trabalhadores que afira um rendimento anual até 20.400 euros. E é assim desde 2008, sem atualização. O que, evidentemente, desconsidera a evolução das circunstâncias económicas da sociedade, de resto premiada por uma pandemia que trouxe novas conflitualidades, sociedades que encerram, trabalhadores que vão para casa e depois nunca mais são chamados, teletrabalho, que aumentaram significativamente a conflitualidade e a litigiosidade de âmbito laboral, como aliás costuma ser com todas as crises económicas. Defende-se neste projeto do LIVRE que a isenção da taxa de justiça nas ações intentadas por conta de matérias laborais não esteja associada a rendimento, mesmo porque o grosso da conflitualidade não é protagonizada por trabalhadores que sejam financeiramente mais abastados. Entende-se que esta medida não exponencia a litigância, não só porque ninguém recorre a tribunal levianamente, como porque o regulamento de custas responsabiliza os trabalhadores, ainda que isentos, pelo pagamento dos encargos a que derem justiça no processo, a que der origem ao processo, caso sejam totalmente vencidos na ação. Uma das funções da lei é interpor-se entre os mais fracos e os mais fortes, isso é muito claro no direito de trabalho, mas de pouco adianta nós estarmos do lado dos mais fracos na lei se não dermos aos mais fracos possibilidade de fazerem valer os seus direitos na justiça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 586/15 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Temos em Portugal hoje 3 justiças. Uma primeira justiça para os ricos, para aqueles a quem o acesso à justiça não é um problema, para quem tem a possibilidade de pagar custas judiciais, honorários a advogados, recursos, tudo o que for necessário, inclusive é para fazer arrastar processo até à prescrição, para se isentar de qualquer responsabilidade, mesmo quando lesaram o Estado ou diferentes particulares. Temos uma outra justiça, uma justiça para os muito pobres, para aqueles que infelizmente preenchem os apertados requisitos do apoio judiciário, tendo em conta o valor máximo do rendimento agregado familiar necessário para ficar isento de custas judiciais e de honorários de advogados. E por último, temos uma justiça para os demais, para a classe média, considerada demasiado rica para aceder ao apoio judiciário, mas demasiado pobre para acarretar com custas judiciais, honorários de advogados e para quem o acesso à justiça não muitas vezes é uma opção real. Falamos de trabalhadores, de pais, de vítimas de crimes, de cidadãos que entendem que lhes está a ser cobrada indevidamente uma dívida, cidadãos a quem lhes é devido algum crédito, pequenos empresários, entre tantas outras situações. E todas estas pessoas, em todas estas situações, não pode ser negada a justiça. Porque a justiça não é um bem de luxo, é um direito e um direito fundamental previsto na nossa Constituição. E também não deve a mesma servir para o Estado, por exemplo, para o serviço dos privados, para que PPPs rodoviárias possam cobrar as taxas, mas negar depois o acesso adequado aos cidadãos. Desta forma, o PAN propõe, com esta iniciativa que hoje se apresenta, uma garantia efetiva do acesso ao direito e aos tribunais por todos os cidadãos. Por um lado, garantido o acesso à justiça, com a limitação, por portaria, do valor a que poderão ascender as custas judiciais, impedindo custas proibitivas que impeçam os cidadãos de recorrer aos tribunais. Por outro lado, pretende-se acautelar a isenção de todos os trabalhadores em matéria de direito ao trabalho e em matéria de acidentes do trabalho e de doenças profissionais, independentemente da forma como sejam representados, e que não se exclua quem é representado por mandatário judicial, tal como está previsto atualmente e que põe em causa o próprio princípio da igualdade. E, por fim, esta iniciativa pretende compensar as isenções e limitações propostas através daquilo, onerando aqueles que litigam de má fé, aqueles que sabem que, de antemão, litigam com deslealdade, prejudicando o próprio sistema judiciário e o acesso dos demais. Uma justiça acessível a todos é um imperativo de um Estado de Direito Democrático e que podemos, através destas iniciativas, finalmente alcançar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Debatemos hoje várias iniciativas legislativas sobre as custas judiciais, sendo que todas as consideram exorbitantemente elevadas. Efetivamente são, Sras. E Srs. Deputados. A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 20º, garante o acesso à justiça e aos tribunais e dispõe expressamente que ninguém pode ficar privado de recorrer à justiça por razões de insuficiência económica. Mas a Constituição não está a ser cumprida. Há muitos cidadãos e empresas que não têm possibilidades económicas para recorrer aos tribunais quando os seus direitos são violados. Atendendo ao plasmado na nossa lei fundamental, podemos pensar que essa insuficiência económica não releva e que o recurso à justiça está garantido. Só que não, senhoras e senhores deputados. Desde logo, porque a par de custas processuais elevadíssimas, temos também um mais que deficiente sistema de acesso ao direito e aos tribunais, que coarta a possibilidade de abranger qualquer cidadão que ultrapasse o limiar da indigência. Quem pretender intentar uma ação para a defesa dos seus legítimos direitos tem que ter recursos económicos folgados que lhes permita pagar a taxa de justiça inicial, que é variável em função do valor da ação, ou que acrescem todos os demais encargos, como por exemplo os pagamentos para a realização de perícias, que são caríssimas, ou os pedidos de esclarecimento e comparência dos senhores peritos em audiência de discussão e julgamento, que também são muito pagos e dispendiosos. Basta ver, por exemplo, a nota de pagamento de encargos de uma perícia médico-legal ao Instituto Nacional de Medicina Legal ou uma perícia informática ao Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária. E no final do processo pode ter ainda que pagar remanescente na parte do decaimento da ação, se for o caso. Quanto mais elevado for o valor da ação, mais elevadas são as custas, sem qualquer limite ou ponderação, numa lógica cega e discricionária. E quem é demandado e não for abastado passa a uma autêntica tormenta, porque se não for praticamente indigente e o seu agregado familiar também, não lhe é concedido apoio judiciário, apesar de não poder deixar de contestar a ação sob pena de ser logo condenado no pedido. O valor das custas processuais consubstancia uma autêntica denegação de justiça e cria um fosso entre quem tem e quem não tem possibilidades económicas, o que não se pode tolerar. Trata-se de permitir o acesso aos alicerces do Estado de Direito Democrático, a realização da justiça e a paz social. Urge alterar os montantes e as tabelas das custas judiciais, adequando-os à realidade de um país com uma taxa de pobreza severamente assustadora e que vive com dificuldades extremas, que se repercutem inclusivamente ao nível da alimentação, com que muitas famílias a não ter dinheiro para dar de comer aos seus filhos. Urge também reformular o sistema de acesso ao direito, de forma a permitir que o cidadão comum possa dele beneficiar, inclusivamente na modalidade de isenção de pagamento de taxas de justiça e demais encargos do processo e do patrocínio forense. Recordo que em finais de 2016, a então Ministra da Justiça, a doutora Francisca Van Dunen, prometeu rever a lei de acesso ao direito e aos tribunais, mas só mesmo no final da 13ª legislatura é que o Governo apresentou uma proposta, não tendo havido tempo para o processo legislativo. A proposta era tão má e recebeu tantas críticas dos profissionais do foro que não viu mais a luz do dia. Não obstante, então, Sr. Ministro da Justiça, reconhecer a necessidade de alterar o valor das custas judiciais e de prometer fazê-lo, bem como de rever o sistema de acesso ao direito. Até hoje, nada. Recordo que em sede do último Orçamento de Estado, o PSD apresentou as propostas 624C e 631C, respectivamente para a redução das custas e para a revisão do acesso ao direito, propostas que foram chumbadas pelo Partido Socialista. Este histórico, senhoras e senhores deputados, não augura nada de bom relativamente às intenções do Governo para resolver a entropia grave que afeta milhares de cidadãos e empresas. No que concerne às iniciativas de hoje em discussão, procurando introduzir algumas alterações no regulamento das custas processuais e até a criação de uma unidade de missão para refletir sobre a revisão das custas, reconhecemos a bondade das mesmas e a intenção de melhorar o sistema, mas muitas são redundantes e até já constam no texto da lei, como por exemplo a do Chega, e não resolvem a exorbitância das custas, a impossibilidade de acesso ao sistema de acesso ao direito pelas empresas e cidadãos carenciados e a percepção de que há uma justiça para ricos e outra para pobres. E isto, senhores e senhores deputados, esta percepção corrói a democracia. A revisão global do regulamento das custas e do sistema de acesso ao direito é urgente e a senhora Ministra da Justiça já disse em recente audição regimental que não ia baixar as custas. De resto, sob custas, o que consta no programa do Governo é que serão devolvidas aos cidadãos que desistirem dos processos pendentes em tribunal, como forma de combater a morosidade e os atrasos dos tribunais. Maior desfaçatez e imobilismo é difícil de imaginar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Estado continua a falhar naquela que é uma das suas funções mais básicas e falha, por isso, no acesso à justiça. Não podemos deixar de assinalar que o mesmo PS que quer dar habitação acessível aos portugueses é o mesmo PS que não consegue sequer garantir um sistema judicial acessível e funcional para todos. Atualmente, este sistema judicial está condicionado a uma grande parte da população por um conjunto de fatores, todos eles responsabilidade dos executivos que nos governaram nas últimas décadas. As elevadas custas judiciais, que todos reconhecem como sendo desproporcionais e desadequadas ao nosso país, aliadas àquela que é a incapacidade de produzir riqueza e de dar melhores rendimentos aos portugueses, condena a população a recorrer a um sistema de acesso ao direito e aos tribunais que deixa de fora até a classe média-baixa. Ou seja, deixa de fora grande parte da população portuguesa. A Sra. Ministra da Justiça, bem que pode anunciar a digitalização dos requerimentos de apoio judiciário, mas o computador continuará a negar o apoio judiciário, mesmo a quem se encontra efetivamente com dificuldades financeiras. E este é um desrespeito pelos aqueles que são os direitos fundamentais de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva. O Governo não pode afirmar que existe uma liberdade no acesso ao direito e aos tribunais quando esta se encontra condicionada pelos baixos recursos financeiros dos portugueses. E a isto o Governo não dá a resposta porque ou não consegue ou porque não quer. E este é um problema que necessita de uma abordagem séria por parte do Governo, que tem a obrigação de ouvir quer a sociedade civil, quer a judiciária, e perceber quais são as mudanças orçamentais que precisam de ser feitas, aplicá-las de uma forma global, numa revisão do regulamento das custas processuais e, no resto, e no, na restante legislação de apoio judiciário. Dito isto, não vemos uma grande parte destas propostas hoje em análise sejam uma verdadeira solução, propostas estas que não concretizam conceitos ou que não atentam nem privilegiam a capacidade económica ou financeira.